amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Energizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Programa Falando Nisso.
Sua mesa de bar com Catarina Franco,
Felipe Tourinho
e Hugo Veiga. Toda quinta, ao vivo, a partir das 20 horas, na Rádio Federal.
Do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Energizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvinte, repetindo, ouvindo, bom dia, ouvinte da Rádio Federal. Começa agora o episódio 101 de Energizando, com um pouquinho de atraso. Peço desculpas a vocês, nossos queridos ouvintes nerds impacientes. Tivemos alguns problemas técnicos, mas não desistimos e aqui estamos para começar mais um episódio do programa de rádio mais nerd de todos os tempos, Energizando. Hoje com o Feirão Energizando, é aquele mês, aquele dia certinho que você vai lá no Feirão do Energizando sabendo que você vai ter 100% de tudo que você tem direito. É aqui, hoje, nessa edição, falando para vocês direto dos estúdios da Rádio Federal, nesta manhã de sábado, dia 9 de maio de 2015, certo? Bem, como disse, já tá aí no Skype. Eu, Nestábulo Ramos, tô aqui falando com vocês, e o Idovan Araújo tá ali no painel do Homem Pássaro.
Idovan Araújo,
com a vinheta dele sempre à mão, hein? A gente tava falando sobre isso ontem na confraternização, que a vinheta dele sempre tá na manga ali, é o Mandrake. Vou te chamar outro apelido agora, Idovan. Tu agora é o Mandrake, Idovan Mandrake.
Yeah!
Tá certo, seu cagão? Vamos de música, então? Uma música, certo? Uma música só e a gente volta. Aguenta
vai,
aí, bem,
vamos lá, então.
Só Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte.
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal.
radiofederal.com.br.
E aí, voltamos depois dessa guitarrinha nervosa aí. Estamos de volta com Energizando 101, episódio Feirão Energizando. Vocês já deram, eu já recebi uns comentários bem legais sobre a nossa foto de flyer, que é a dona Magnólia lá na banquinha dela, dando uma olhada na plaquinha do Energizando lá.
Eu confesso que quando eu vi aquela foto, eu falei assim, será que vai ter alguma coisa a ver com o Dia das Mamuscas?
Cara, esse episódio... a gente faz um apanhadão de tudo. E as mães estão no meio também, ah, né?
Claro,
amanhã é Dia das Mães, um dia super especial. Tá ali a dona Magnólia, que já é mãe duas vezes. Ela é mãe e avó e talvez até bisavó também, né?
Por que não? Nos tempos atuais.
Exatamente. Com essa galerinha aí se reproduzindo, feito hamster o tempo todo, não acho difícil, não. Dona Magnólia, um beijão pra senhora. E aí, baconzitos?
Tá indo aí. Se reproduzindo feito hamster, né?
Os hamsters devem ser algumas das criaturinhas mais populosas do planeta, cara.
Não acha, não? É por isso que o pessoal usa rato e hamster pra fazer teste de laboratório, né? Você compra dois, duas semanas depois tu já tem 16.
Exatamente.
É, cara. E aí, tudo bem? Bom dia, baconzitos.
Bom dia.
Pois
é, eu tava vendo aqui, a gente recebeu uma mensagem do Bruno Prosaico.
Ah, sim, sim.
Que ele está falando que esse sábado eles vão ter a primeira Banca Sem Parede, que é um encontro mensal de quadrinhos, zines e artes de Brasília.
Eles estarão lá, isso?
Isso.
Eu vi aqui o post dele, comentei, mas ainda não. Eu falei pra ele segurar um pouquinho pra gente entrar com ele. Mas ô Bruno, fala o seguinte, liga pra gente aí agora. Vamos aproveitar que o Baconzito já deu o gancho. Já vamos começar contigo. Deixa ele, enquanto ele não entra aí, a primeira notícia bombástica aqui do Feirão do Energizando é que aqui com a nossa fonte, que é o site da HQ Maniacs Editora. Estamos vendo aqui que o Hugh Jackman vai deixar o papel de Wolverine, cara.
Tá errado isso aí, cara.
Putz, Wolverine, não, Hugh Jackman, não faça isso, cara. Tem que sentar com a cabeça, Wolverine. Ele já avisou que o próximo longa do personagem, o longa solo dele, que vai ser Wolverine 3 alguma coisa, vai ser o último. Eu acho que ele vai estar aí no X-Men Apocalipse, se não me engano, né?
Uhum.
É isso, Baconzitos?
Ups.
É porque o X-Men, o próximo longa do X-Men, eles vão enfrentar o Apocalipse, como a gente viu lá no pós-créditos do filme, não é isso?
Uhum.
Só que eu não vi ainda se o Hugh Jackman já confirmou a presença dele no filme, porque a história parece que vai se passar na década de 80, então vai mostrar uma Jean Grey mais nova, um Scott Summers mais novo, e aí eu não sei se vai estar, se o Professor Xavier vai ser lá o McAvoy lá, esqueci o nome dele. Sobrenome McRoy, que foi o Professor X, uhum, no Dias de um Futuro Esquecido e no X-Men Primeira Classe. Ainda tem que dar uma olhadinha aqui. Mas.
O McEnroy.
McEnroy, exatamente. Eu não sei se ele vai. Se ele voltará como Professor X. Tem uma galera que já tá saindo, que já tá com o pé na cova aí. Então o pessoal já tá saindo, então vai entrar sangue novo nos X-Men, pelo que eu entendi. Aí sobre a batuta do
Bryan
Singer.
O Hugh Jackman, ele é... O cara é o Wolverine. O problema, sim, é que o bicho já tá chegando no seu, no quê? No 60? O bicho não é novinho não, velho.
É, tem isso também, né?
E aí, velho, é que nem Stallone, velho. Vai chegar uma hora que a gente começa a derreter. É uma bomba até não poder mais, o bicho começa a derreter, velho.
Você que tá em casa aí achando que esse cara é realmente o Wolverine, ele não é. Ele é o Hugh Jackman, um ator. Tá certo? Ele envelhece como todo mundo, não é igual o Wolverine, que não envelhece nunca. Então vai chegar uma hora que vai ter que ter um outro cara
que
fazendo
o Wolverine. Que só a maquiagem e o reboco não vai segurar aquela cara de menino.
Não segura mais, não segura, cara. Vai deteriorando mesmo, como todo mundo aí, e a terra há de comer. Tá certo? Antes da gente continuar com o papo
Ele tem 46 anos.
O Hugh Jackman tem 46?
Uhum.
Ele aguenta mais um pouco aí, o Wolverine, véio. Sim, hein? Mas já Hugh Jackman, faz isso não, reconsidera. Eu vou ligar pra ele essa semana agora.
Eu acho assim, só se eles fizerem os quadrinhos que são aqueles do Wolverine velho, né?
Que é lá no futuro, assim, né? Dá pra fazer. É. Eu acho que o Wolverine já tem aquela cara de velho mesmo. Então eu não vejo o problema. Eu acho que... Hugh Jackman, eu acho que você tá se precipitando, cara. Tá ganhando dinheiro, tá... Não, tá, que mal
tá
tem,
pagando,
né?
De menino.
Então,
de menino, tá.
Eu acho que eu vou parar. Ou às vezes, eu vou te falar, às vezes isso é só jogada também, tá?
Sim.
Você vê que o Ben Affleck aí disse que não ia ser mais o Batman, ficou caladinho, depois voltou, vou ser o Batman de novo. Simplesmente, tá lá com aquela franja bem esquisita lá de Bruce Wayne, mas a gente apostou que ele ia se dar bem, né? E vamos conferir.
Vamos ver.
Mas, vamos ver no que vai dar isso aí. Então ele vai ser aí o próximo. Vai ter o próximo filme do Wolverine com ele. E depois ninguém garante mais. Mas tem uma galera já saindo já também. Pô, tem mais de 10 anos, né, cara? Primeiro X-Men é de quando? De 2000?
Por aí.
Tu vai pegar lá o X-Men. Hã?
E assim, né? Tem uma comparação do Wolverine no X-Men e no Wolverine e o X-Men Origins, né?
Ah, com certeza!
E tu vê o tanto de bomba que o cara tomou, velho.
Nossa, cara, você vê no primeiro filme do X-Men, ele tá um Wolverine esquelético, assim. Né?
Não, tá um Wolverine pessoa normal.
Wolverine normal, exatamente. Acabamos de inventar uma classificação pra ele.
O último, o bicho tá, velho.
Wolverine Turbo, né?
Rapaz, esse último X-Men aí.
Wolverine Turbo.
Nossa, cara, os caras tão exagerando.
Ele tá quase no original, né? Aquele ogrozinho baixo.
Quase que disseram pra ele que o Wolverine era baixinho e truculento. Alguém disse pra ele, falou assim: ó, Hulk, você tem que malhar mais, malha, quando você achar que tá pouco, malha até vomitar. Quando você já estiver vomitando, aí você malha mais ainda. Aí você vai ficar o Wolverine. Ele levou isso à risca e tal, tá, o bicho tá enorme mesmo, né?
Pé da letra.
a Carol, nossa integrante aqui do Nerdzame, que quando vê essa cena do Wolverine pelado, ela desmaia quando vê lá o Hugh Jackman peladão nesse filme aí do X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Ela tem uns suspiros e cai ali, tem que chamar a Samu pra vir socorrer.
Mas diferentemente do Capitão América e do Thor, ele não tem... Ele não tá inchado.
É, não, eu acho que não tem nada de gordura ali no cara também, né?
Exatamente, o bicho tomou lá a bomba certinha.
Ele disse que... Ele disse assim, com relação ao comentário da saída dele, ele falou que é a coisa certa a se fazer. E ele disse, sejamos honestos, 17 anos é muito tempo. É, Hugh Jackman, é tempo sim, a gente sabe 17, eu achava que tinha um pouco menos. Mas, não, tudo bem, se ele quer sair...
Mas também
bem.
São vários milhões de dólares, ele só quer alguns milhões de dólares a mais.
O Harrison Fiofford disse que não voltava pra fazer outro Indiana Jones, o nego mostrou lá uma quantia exorbitante de dinheiro, ele botou o chapéu de novo, então eu acho que ele ainda fica mais um. Ele já tá com 17, fica, compra logo 20 aí.
Eu acho que ele ainda faz mais um ou dois ainda aí.
Né?
Acho que faz.
Eu acho que faz sim, eu acho que no próximo X-Men, e esse do Wolverine eu acho que ele tá dentro. Cadê o Bruno, tá aí?
Opa!
Vamos falar, Bruno?
Oi!
Bruno Prosaico, da revista Aerolito. E aí, cara, tudo bem?
E aí, Nestabo? Tá me ouvindo?
Estamos te ouvindo muito bem. A ligação está ótima. E aí, tudo certinho? Tô ouvindo nerdizando aí. Essa notícia do Hugh Jackman aí, bombástica.
É,
vai abandonar o Wolverine. Oi?
Eu tô super desatualizado essas coisas.
Pois é, então, o feirão nerdizando serve pra isso. É pra atualizar todo mundo, pra deixar todo mundo por dentro aí das últimas notícias. Então é isso aí. Então, cara, tá vindo com uma edição nova aí do Aerolito, é isso?
É isso aí. Saiu essa semana da gráfica. A gente lança hoje no evento que eu te falei, né? O Banca Sem Parede.
Que legal, hein? Quando que vai ser o evento?
É, a Banca Sem Parede vai ser hoje lá no Moebius Café, ali na Asa Norte.
Ah, sim. Aonde foi aquele último evento, né?
É, isso mesmo.
Ah, legal, legal. Evento bem bacana aquele. A gente.
Vai
galera
ser a
galera esteve lá.
Vai ser a partir das 5 horas. E a ideia desse evento é aproximar, né, essa galera daqui de Brasília que produz, movimentar essa galera. Se tudo der certo, vai ser um encontro mensal, né? Então.
Ah, que legal, hein?
Pessoal, essa galera tá aparecendo e mostrando a cara aí do quadrinho de Brasília, os zines em geral, não só quadrinhos.
E vai ser sempre no na 114 Norte, bloco C, não. Loja 60?
Não, a ideia é que seja um evento itinerante, né?
Então, pô, massa.
O primeiro vai ser lá no Moebius. Aí a gente vai confirmar onde vai ser o segundo, talvez lá, talvez em outro lugar. A ideia é que a banca não tenha parede mesmo. Então, a gente vai ficar andando pelo TF. Sempre no segundo sábado do mês. Esse primeiro tá meio em cima, a gente não conseguiu programar muita coisa, mas a ideia é que com o tempo a gente comece a colocar oficinas durante o evento e outras atividades que tem a ver com quadrinhos.
Pô, que bacana, cara. Quando tiver, já tá com a edição em mãos?
É, tá com o Lucas.
Vamos agendar depois uma visita de vocês aqui pra gente falar sobre isso, cara.
Massa. Tá, e certo? Já vou separar umas para sorteio no Energizando também.
Ah, traga aí. Certinho? Então o pessoal pode encontrar a galera da revista Aerolito hoje no Moebius Café, na 114 Norte, não é isso?
Isso, não só a gente, vários outros expositores já estão confirmados lá.
É uma oportunidade bacana de você, que é daqui de Brasília, você conferir um evento muito bacana, onde você pode conhecer outros criadores, roteiristas, desenhistas de quadrinhos. Também tem um comércio lá também, onde você pode pegar quadrinhos faltando para sua coleção. Você pode vender alguma coisa lá também, para ter sua banquinha lá. É muito fácil você entrar em contato lá com o pessoal e participar aí, se não dessa, dos próximos eventos, beleza?
É isso aí. Tem mais uma coisa também, né, Stavo?
Diga-me.
Tem muita gente que tem vontade de fazer quadrinhos, né? Não sabe por onde começar. A gente tá lá pra trocar ideia, técnica, sabe? Tipo, dar dicas pra quem quiser começar. E é isso aí, a gente quer ver a galera de Brasília produzindo.
Tá certíssimo, mas... é isso aí. Tem um público muito bom que faz quadrinho aqui, que às vezes por falta de oportunidade fica mocado. Mas essa é uma excelente oportunidade de tirar o material da gaveta e levar lá, apresentar pro pessoal aí da Aerolito, pra para debater, conversar, discutir, trocar ideia e, quem sabe aí nos próximos eventos, está lá com seu material pronto para comercializar e apresentar. É isso aí. Vocês estão de parabéns, pessoal, pela revista, que tem uma qualidade assim, excepcional, uma revista muito boa. E o pessoal do evento também, por proporcionar mais um evento bacana pro pessoal da cidade aqui, que precisa e merece de eventos voltados para quadrinhos.
Isso aí, valeu.
Então, beleza. Bruno Prosaico, da revista Aerolito. Grande abraço, cara.
Abraço.
Até mais. Então, também aproveitando aí, a Verônica Saí, que tá aqui falando com a gente, que tá vindo aí a revista Kiko 3. É isso aí, Verônica Saí, que fica ligada, que logo logo ela vai vir aqui no Nerdizando pra gente falar dessa terceira edição aí, que é outro material excepcional também. Fica ligado aí que em breve a Verônica e a revista Kiko aqui no Nerdizando, hein? Então, vamos lá, né? Bom, depois dessa notícia aí do Wolverine, outra notícia bacana dos...
Eu vou ter a fotinha do Wolverine 2002, 2015 na fanpage.
Ah, botou aí, beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui daqui a pouquinho.
Rapaz, o bicho deu uma... Rapaz, é tipo um vinho.
Não, você vê a diferença. É, cara, você vê a diferença. Olha lá,
irmão,
tu vê a diferença. É gritante, cara. É gritante. Tu tá vendo aí o PMPU? Uhum. Olha aí.
É muita creatina, é muito. Isso não é bomba, não, velho. Isso é só creatina.
Eu acho que isso aí, sabe o que é? Que é alergia, cara. Ele tem alergia a alguma coisa, ele fica todo cheio de caroço não. pelo corpo.
Velho, isso aqui
eu acho não tá que é inchado, isso, tá? Que
nem o Capitão América, não, velho. O bicho tá no muque, velho. O bicho tá quase Bruce Lee.
Não, tá mesmo. O cara que faz o Capitão América, como é que é o nome dele? O Chris Evans. Uhum. O cara que faz o Capitão América. Ele cresceu tanto, cara. Ele cresceu tanto pra fazer aquele primeiro Capitão América.
É, ele tomou bomba que ele ficou inchado, aguado, né?
Nossa, cara, é muito esquisito. Tu assistiu o primeiro Capitão América,
Pedro? E foi assustador pra mim ver que, se não me falha, as duas fases do Capitão América no mesmo filme era ele, né? Sim. Foi isso que mais me assustou, cara. Em um filme só, eles conseguiram botar aquele magrelo naquele animal.
Mas é computação gráfica.
É assim, mas... É, também, né?
É computação gráfica.
Também.
É computação gráfica.
Pra ele tá inchado, de formas arredondadas daquele jeito.
Tá, é alergia.
É alergia,
né? Esses caras são alérgicos.
Ele comeu um queijo que não tava lá muito bem, deixou ele meio inchado, assim, sabe? Crise alérgica, faz parte.
Queijo com queijo cheio de bolor, assim. Tá certo, não,
tanto
cara.
É que agora, hoje em dia, o cara tá mais, deu uma murchada entre Capitão América e agora.
Ah, murcha, né? Porque o cara dá uma relaxada também, né? É isso, cara.
É drenagem linfática.
Achei, velho, achei a foto
drenagem
dele
linfática,
quando ele era...
Aí, ó, enquanto o Beconzitos procura aí, ó, outra notícia aqui da Marvel também, que os escritores para Avengers... Infinity War vai ser, ó, parte 1 em maio de 2018 e a parte 2 em maio de 2019. Esse pessoal tá com uma onda agora de fazer essas partes. Você pega aí o Senhor dos Anéis, o Hobbit, por exemplo, o Senhor dos Anéis, que era um Sim. por ano, aí você assiste uma parte agora, tem que esperar um ano pra ver outra. Sabe, dá vontade de pegar esses caras e dar uma surra com um gato molhado, assim, sabe? De pegar um gato molhado e jogar em cima do cara pro gato. Arranhar o cara inteiro. Porque eu não sei como é que aguenta isso, cara. É muito tempo.
Eu até meio que concordo, assim, em fazer vários filmes, beleza? A história é grande, em vez de fazer um Vento e o Levou de 3 horas no cinema, que ninguém fica... Que tem que ter intervalo pro pessoal ir no banheiro. Faz 2 filmes, mas não precisa lançar com um ano de diferença. Ela, sei lá, lança um em junho e outro em dezembro.
Mas aí entra a minha questão.
Aí entra também a minha questão. Então, vamos pegar o Senhor dos Anéis, que foi sugerido. Você deu o exemplo do Vento Levou, que tem 3 horas, não sei o quê. É, mas o Senhor dos Anéis, as partes também tinha. Era 2 horas e vá, velho.
É, cara. Isso, a edição especial, tu já viu? Tem tipo 5 horas de duração a edição especial.
Isso por episódio. Se
não dá,
fosse
cara.
Junto, velho.
Não
era
dá,
uma assim, peça grega.
Eu já levo já a garrafinha pra fazer o xixi ali na hora mesmo. Entendeu? Já faz o xixi ali dentro mesmo, cara.
Mas é uma boa.
Porque é um absurdo, não. Vai fazer 2 partes? O Vingadores já teve 2 horas e 40, esse último Vingadores aí. pela madrugada, né? Quem é que tem saco pra ver isso tudo? Mesmo gostando, é muito tempo. Beleza, mas tá lá às 2 horas e 40. Cara, bota mais alguns minutos aí e faz logo essa porra de Infinity War. Bota isso logo num filme só, cara. Sabe, é bom que você explore não... outras coisas também.
A pancadaria começa no Capitão América, o próximo, né?
Exatamente, que é aí que vai ser a Guerra Civil, não é isso?
É, mas lá já começa a merda, velho. Eu tava vendo a quantidade de caboclo que vai ter nesse filme, velho. Vai ser Avengers 3.
mas no final das contas é isso mesmo, tá?
É sério, velho, porque tem o War Machine, tem o Vision, tem a Viúva Negra, tem uma galera, velho.
Que já não é só pessoas... a única menininha, a Viúva Negra, já não é mais a única...
A lista de super-heróis tá gigante.
Tá.
Não é Capitão América, é Capitão América e amigos.
Exatamente. Não tinha lá o Homem-Aranha e seus amigos? Esse vai ser o Capitão América e seus amigos. Esse daqui, ó. Os escritores para Avengers Infinity Wars. O Christopher Markles e o Stephen McFeely. Se eu li errado, você me corrige aí, viu, Beconzitos? A dupla responsável pelos roteiros dos... 3 filmes, Capitão América, inclusive em produção, Civil War, Thor, O Mundo Sombrio, e eles foram responsáveis também, eles foram co-criadores na criação da série da Agente Carter. Eles foram chamados para escrever aí o próximo longa dos Vingadores Infinity Wars. Eles já estão reunidos lá com os diretores Joe e Anthony Russo para discutir lá o que eles vão fazer, o que vai ser essa bagaça aí. O negócio já tá sendo produzido. Isso vai entrar logo aí para 2018, mas a pré-produção já começa com esse tempo aí, com bastante antecedência.
O Capitão América já tá sendo filmado já.
Sim. Eles foram responsáveis pelo Capitão América Soldado Invernal também. E agora eles estão vindo aí agora com essa nova
firula. Maravilhoso, a Marvel tá fazendo o que... Na real, o que ela... Não é mais do que a obrigação que ela devia estar fazendo. É pegar todo mundo que são os caras responsáveis pela continuidade do universo do cinema e falar: fio, vocês vão escrever tudo.
Ah, sim.
Aí depois contrata o diretor e você fala: você vai dirigir. Ah, eu não gostei desse script, eu tô te pagando pra dirigir.
Já deixa logo isso claro, que é pra não ter mimimi depois, não?
Exatamente. Não tem dessa, velho. Não tem dessa. Chega lá e fala: rapaz, o negócio é meu, o dinheiro é meu, você é funcionário. Você não quer, eu vou lá e pego o outro, velho.
Aí, Plini, pergunta: tu já percebeu que não dá pra colocar o Baconzito de diretor-chefe de produções lá da Disney, né? Já viu que o bicho é linha dura mesmo. Baconzito é um profissional de primeira aí, sempre levando em rédea curta aí esses criadores. Tá certo mesmo, porque senão soltar aí os caras já estão se achando já. Solta.
Sabe
demais.
Sabe o que acontece se você não fizer isso?
Lá vem.
Super-Homem, o último filme do Super-Homem. O filme anterior do Super-Homem, que o Super-Homem é o estuprador.
Tu tá acusando o Super-Homem de estupro, cara? Isso é uma acusação muito séria, hein?
Eu não, velho. Lois Lane, que tem o filho lá. O moleque... Então, onde que é o pai do menino? Eu não sei.
Coitadinha da Lois Lane. Ela é tão indefesa, né? Nossa, vamos pensar um pouco sobre esse assunto?
Em momento nenhum do filme a mulher vira pra ele... Vira pro cara falando: Super-Homem, em que momento você me estuprou?
É, porque ele é tão rápido, né? Ele é muito rápido. Pronto.
Não, nem isso.
Foi bom pra você? O quê? Fui. Desse jeito.
Não, nem esse, né? No filme lá, quando ele beija a Lois Lane...
Ela esquece aquele filme,
né? Esquece de tudo.
É um homem mágico, né, cara?
Que momento que você tomou proveito de mim?
Olha, mas só porque é com o Christopher Reeves, que é o meu super-homem favorito, tá? Ele é muito bom, acho que é o único super-homem que presta mesmo, foi ele. Então, por causa disso, eu perdoo ele. Mas eles gostam de colocar essas magias assim por trás do beijo. É o Super-Homem que tem um beijo mágico, que tem outras coisas mágicas também, né? Faz filho aí. Sabe quantos filhos o Super-Homem tem espalhado pelo mundo? Vamos pensar sobre esse assunto. Se você tem alguma coisa a dizer, manda um e-mail pra gente ou faz um comentário aqui nas fanpages, que a gente tá de olho, tá certo? A gente vai de música. Aguenta aí, Baconzitos. A gente volta daqui a pouquinho no Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Energizando o episódio 101, vocês já viram aí, sei lá, uma música, um rockzão, bala. Muito legal, galera acordou, super acordado aí, todo mundo ouvindo, energizando, tomando um cafezinho com pão de queijo aí, sintonizado na radiofederal.com.br. Quer falar com a gente aqui, ó, fica ligado. Bom, você já tá no site, né, agora conhece aí a fanpage da rádio, facebook.com/radiofederal. O e-mail para contato, contato@radiofederal.com.br. O Skype é Rádio Federal Tudo Junto, o Instagram é Rádio Federal Tudo Junto também. E o fone para você que tiver coragem de falar com a gente aqui, 61-3522-6759, 3522-6759. Baixa aí também o aplicativo da Rádio Federal, aí no Google Play, é?
Exatamente, no Google Play e na Apple Store.
E na Apple Store,
inclusive, exatamente. O da Apple Store estava um pouco fora do ar aí, tivemos probleminhas, mas ele recentemente foi recolocado.
E já está super atualizado, exatamente, também o aplicativo da rádio, né? Um aplicativo, exatamente, inteiramente novo, onde vem com um holograma do Idovan, dizendo, Idovan Araújo! Tu coloca, aparece uma foto do Idovan assim, holograma no teu telefone.
Não, isso Idovan, é brincadeira, tá, gente? Isso
é brincadeira, pessoal. Não existe
baixa,
essa tecnologia.
Pode baixar sem medo que a cara do Idovan
não aparece. O Plínio ficou com medo ali de vocês acreditarem, mas eu sei que vocês sabem que é brincadeira, hein?
Não vamos estragar o aplicativo, não.
Não, de jeito nenhum, tá certo? Pode ficar tranquilo que não tem Idovan sendo baixado no seu telefone, não. É só um aplicativo pra você poder ouvir a rádio de onde você estiver. Se estiver na rua, tá certo? E é isso daí. Dá uma olhadinha também, confere lá o nosso site energizando.com.br pra você dar uma olhadinha lá nas nossas matérias, as nossas tirinhas, pra você poder conhecer sobre o programa, a turma do Energizando. Estamos aí com o nosso 101º episódio, tá certo? Sempre trazendo coisa nova, pautas muito legais pra você, amante da cultura pop, nerd de carteirinha ou não, tá certo? Beconzitos já tá com a gente aí, né?
Tá. Tô aqui.
Tá certo, olha, a gente tá vendo aqui uma outra notícia, não sei se é golpe publicitário, acho que todo mundo já ouviu falar dessa história aí, que é o Dias de um Futuro Esquecido com a Vampira. Ela ficou meio putinha porque tiraram ela do filme, ela tava presente na entrevista do elenco, foi na Comic Con, um monte de coisa, mas quando você assiste o filme, ela só aparece durante meio segundo dando um oizinho, acho que nem isso ela faz, ela só dá uma olhadinha assim no final do filme, ela dá uma olhadinha pro Hugh Jackman ali, o Wolverine, e sai de mãozinha dada com o Bobby Drake, que é o Homem de Gelo, né? Só que agora tá saindo a edição Blu-ray estendida, onde vai ter aí 17 minutos a mais da Vampira. Pra você que gosta dela, fica ligado aí, compra o Blu-ray pra você ficar ligado e ver, conferir essa cena, eu também fiquei curioso. Mas na boa, eu tô achando que isso aí é pra vender Blu-ray, tá certo?
Deve ser.
Eu acho que é, tá?
Deu uma polêmica.
É, ela deu entrevista, disse que ficou chateadinha, porque, eu fui lá, filmei, né, e não me colocaram. Eu acho sacanagem, tá certo? Eu acho sacanagem quando tiram esses caras. Ah, porque ficou muito filme, ficou muito tempo de filme.
Ela recebeu o cachê?
Ah, com certeza. Era o que eu ia falar agora.
Com certeza,
Então, se ela recebeu o cachê, bicho, se apareceu ou não apareceu, paga.
Mas ela quer aparecer, né, cara? Poxa, é histórico, a volta daqui do diretor do Bryan Singer de volta, tá?
A volta do cara,
X-Men tá renascendo, vai vir agora uma nova X-Men, agora vem novo e tal. Só que, Ana, na boa, tu também já tá meio passada já. Agora vai entrar uma galera nova de X-Men. Então, eu nem sei se a Vampira vai estar dentro.
Tem que estar, né? Porque é um dos membros principais do X-Men, né?
Pois é, exatamente. Mas década de 80 a Vampira ainda não tinha nascido, então...
Mas a gente tem que levar em consideração também que é o seguinte, que a Vampira nos quadrinhos, ela parece já mulher, né?
Exatamente, mas no filme... Ah, mas se bem no que os caras botaram o adamante de volta no Wolverine, de um filme pro outro, ele já não tinha mais o adamante na garra ali, na garra direita, se eu não me engano, e simplesmente como um passe de mágica, pronto, Dias de Futuro Esquecido, tá lá o adamante na garra do cara de novo. Se bem que, né...
Mas então... aí, é porque você não leu o gibi.
O que tem o gibi com o filme? Não, ó, tem nada, Baconzitos.
Tem tudo a ver com o filme. Tem tudo a ver, porque no gibi o Magneto arranca o adamante do Wolverine.
Isso.
Aí o Wolverine, no exato momento, perde o fator de cura.
Isso.
E fica mó data no gibi, sem fator de cura e no ossinho.
Isso.
Até que um determinado momento o Wolverine vai lá fazer o sneak dele e aparece adamante. Ele fala, que porra é essa?
Ué?
o fator de cura do cara tava...
Ah, não, travado, recuperando. Não acredito nisso, Mecositos. Não acredito nisso. O fator de cura do cara criou o adamante do nada, assim, no corpo dele.
Véio, o bicho é imortal.
Ah, não. Ai, meu Deus do céu.
Veja ali, ó,
o tava
fazendo backup ali, velho. O fator de cura dele tava fazendo backup ali, velho.
Que isso, cara? Não, sério, não, acho que é demais. Não, é boa, eu gosto, vou ver pra caramba. Mas eu acho que isso...
Eu achei que foi uma boa sacada.
Até tu,
Plínio. Tava fazendo ali uma restauração do último ponto de... Ah, eu acho.
Não creio no que eu tô ouvindo isso. Agora o Baconzitos tá contaminando o Plínio Perru também. Já não bastasse o Baconzitos, agora... O Plínio Perru também tá indo na mesma onda.
Mas a pergunta que fica, o Baconzitos, é o seguinte. Então, se o fator de cura dele tava travado, restaurando... O adamantium dele? Não, beleza. Deu pra ele envelhecer nesse período? Ele tava envelhecendo?
Cara, rola altas paradas nesse período. Porque é o período que ele tá mais vulnerável. É o período literalmente, ele tem que ir no médico.
Se tu assiste aí, então, Hulk Jackman, tá fazendo ceninha, hein? Continuar, hein?
Não, rola assim. No segundo filme do Wolverine Imortal, ele fica aí temporariamente com o fator de cura dele enfraquecido, tomando bala e tendo que tomar ponto. E a japinha lá, gostosa, dando ponto nele e tal. E ele, ó.
Vida chata.
Super chato, né? Mas, foi aí, né? Então, beleza. Vamos próximo. Próxima notícia aí, ó. Dragon Ball Z. Saiu aí o trailer dublado da nova animação que tá vindo aí, o longa-metragem Dragon Ball Z Fukatsu no F. Eu não sei se isso é sacanagem, eu não entendo dessas coisas, então eu não sei, tá? Tô lendo o jeito que tá escrito aqui. Nossa fonte é o site da HQM, você entra aí no hqmaniacs.uol.com.br, é ali, claro, a editora parceira da Energizana HQM, a gente sempre troca as notícias aqui, nós pegamos do site dele, certo? Então... O longa-metragem que foi o responsável pela criação de uma nova série baseada no mangá do Dragon Ball, que vai vir aí, a gente vai falar em breve sobre isso, é a nova série que tá vindo aí, tá? Já ganhou o seu trailer, nome oficial e data de lançamento no Brasil. O filme, rebatizado de Dragon Ball, Renascimento de Frieza, estará no Brasil 18 de junho. O trailer em português pode ser visto, a gente vai soltar o link daqui a pouquinho, tá? E na história, os soldados do Frieza ali estão lá cavucando as esferas do dragão pra trazer o Frieza de volta. Fala sério, aquele cara, o Frieza, tratava tão mal aqueles soldados dele, mas ele era tão ruim com os soldados, que é difícil acreditar que tem algum soldado que goste daquele Pulha. E agora estão lá se matando pra achar as esferas do dragão e trazer o Frieza de volta. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Tem que ter uma pontinha pra trazer o Frieza de volta. Eu achei legal porque estão trazendo o Frieza de volta. Ao mesmo tempo, eu fico um pouco preocupado porque se você tá tendo que trazer velhos vilões de volta, é porque a Casa das Ideias já tá meio que...
balangada.
É.
Já tá precária.
É um vilãozão antigo, que eu gosto dele pra caramba, mas é super antigo, sabe? Lá do início, lá.
Tão trazendo primeiros, cara... né? A primeira saga do Dragon Ball Z é a saga de Frieza, né?
Exatamente. Que eu gosto pra caramba. Mas estão trazendo Frieza de volta aí. Tá vindo essa série nova que vai estrear. Eu estou animado, mas um pouco com receio de algumas coisas aí. Eles vão ambientar. Eu acho que eles estão fazendo muito bem ambientar a série numa época boa do Dragon Ball, que é o Dragon Ball Z. Porque o Dragon Ball GT, pelo amor de Deus, cara. Eu quero ser varado ali, sabe? Eu quero ser varado nas costas com o chifre de um rinoceronte. Mas não quero assistir aquele Dragon Ball GT nunca mais na minha vida. Não, muito ruim.
Tu não gostava do Super Saiyan Man?
Como é que é?
Você não gostava do Super Saiyan Man?
Não gostava, cara. Não gostava.
Fazia das posezinhas de,
super-herói. Eu achava engraçado, mas é só isso, acabou. Só isso. Como série não funciona. Dragon Ball Z, na minha opinião, é a melhor série do Dragon Ball que tem. É o Dragon Ball Z. Eu gosto pra caramba. Mas é isso aí. O pessoal tá trazendo de volta, todo mundo feliz. Mas vamos observar com cuidado. A gente já falei com o Mário Kempis ontem, a gente tava na confraternização lá da Rádio Federal, né? A nossa Rádio Federal aí, ganhadora de prêmio.
Agora nós somos uma web rádio premiada.
Exatamente. Estávamos ontem lá na confraternização da rádio. Mário Kempis chegou, ele apresentou, Light Hits chegou lá. E eu falei com ele, olha, tá vindo série nova do Dragon Ball aí. Ele, tô sabendo. Falei, então vai se preparando que a gente vai lá no programa falar sobre isso, hein? E ele ficou super animado. Então aguardem aí que logo, logo vamos falar sobre a nova série. E pra quem gosta do Freeza, pode se animar que ele tá voltando aí, tá certo?
Uhum.
E é isso aí. O que mais, Baconzitos?
Pô, eu que tenho,
você tem de notícia aí?
Videogame.
Diga, meu querido.
A DICE acabou de anunciar que todas as futuras expansões do Battlefield 4 vão ser de graça pra todo mundo que comprou o joguinho.
Pô, que legal, cara.
Ou seja, eles acabaram de lançar o Battlefield Hardline, né? Que é o próximo, né? Que seria o Battlefield 5. Eles fizeram esse Hardline. E aí, ao invés deles passarem a régua no Battlefield 4, eles simplesmente falaram: beleza, a gente vai fazer na faixa pra galera que comprou. E como agradecimento, né? Porque os caras racharam de ganhar dinheiro, né?
Pô, que legal, hein? Ah, com certeza. E não é pouco, não, hein?
Uhum.
Não é pouco não, dá pra comprar umas balas e uns chiclete ali.
É não, velho.
Dá pra comprar umas. Espero terminar de falar. Umas fábricas de bala.
Ah, bom.
Umas fábricas de chiclete.
Dá pra comprar mais que uma caixa do super. Como é que é o nome da balinha azeda?
Ah, é a Super Lemon.
Super Lemon, velho.
Aliás, estão pedindo pra gente vir com novos desafios aí. O Bacon ficou de criar esses novos desafios. O Bacon, tu que tá ouvindo a gente aí, ele ainda não tá podendo vir no programa, que ele tá aí com a graduação dele, mas logo logo ele tá de volta. Bacon, já prepara aí, para o pessoal tá pedindo novos desafios, hein, cara.
A gente inventa uns assim, velho. Uma coisa que eu fiz outro dia pra assustar meu sobrinho foi tomar Coca-Cola com Mentos.
Ai, que loucura, cara. Seu doido. Tu caiu espumando no chão assim, tipo...
Não, velho, você tá comendo Mentos, você toma Coca-Cola, come um pouquinho mais de Mentos, o moleque ficou me olhando com a cara assim,
cara, vai explodir, velho, vai explodir. Tipo... É que nem alguém... Alguém descobriu recentemente que Sprite e banana dá um negócio e volta do teu estômago. Volta, tipo assim, provoca...
Sério, cara?
É.
Ô, nerd doido, você que tá ouvindo a gente aí, tá ouvindo o Plínio Perru aqui contando o caos, olha, não nos responsabilizamos pelo
pelos seus testes.
Se você resolver testar, tá certo? Se você vai fazer isso aí na casa da tua sogra, tu tem raiva da tua sogra e você quer causar um transtorno pra ela aí, né?
Isso,
uma festa banana, lá, um almoço de domingo, amanhã ele vai lá, não quer passar o dia das mães na casa da sogra, aí vai pra lá. Aí faz essa gracinha lá e depois vai dizer: eu aprendi isso no programa Energizando.
Não pode.
Não, olha, bicho, aí é, ó, vovó, você que tá ouvindo a gente aí, tu que é sogra, não nos responsabilizamos também, viu?
A gente só fala o seguinte: se você for fazer experimento, toma anotação, anota o resultado, que aí é ciência, assim, o resto é fuleiragem. É
exatamente, e manda pra gente.
É a grande diferença entre estar realizando estudos científicos e estar tocando zona, é anotar o resultado, velho.
E manda o resultado pra gente.
Pronto.
Pra gente divulgar aqui.
Se tiver filmagem...
Ah, melhor ainda.
Melhor ainda.
Agora eu estou sentindo a banana voltar. Vou conversar com o Raul e já volto.
Agora, muito legal. Seguinte, você lembra que eu tinha falado que tava tendo um burburinho de usarem o cara que fez o Guardians of the Galaxy pra fazer o próximo Indiana Jones?
Ah, sim.
Tá, confirmaram.
É mesmo, ele vai ser o Indiana Jones.
Chris Pratt vai ser o próximo Indiana Jones, velho.
E agora, eis a pergunta que não quer calar. Isso eu já imaginava, porque ele é o novo queridinho, tá vindo aí no Jurassic World, Senhor, que é John, estreia mês que vem, que eu já tô me coçando aqui pra assistir. Uhum. Vai ser ambientado, então, na época, nas décadas de 30, de 30 não, década de 30, década de 40. Como ele é um pouco mais
eu
novo.
Eu acho que vai continuar sendo naquela época do...
Dos nazistas e tudo mais.
É, porque ele começou... O primeiro Indiana Jones, se não me engano, ele é entre a Segunda e a Terceira Guerra Mundial, né?
Ele é pouco... Ele é 1939, 40, por aí. Os nazistas já estavam botando as garrinhas de fora já. É o primeiro Indiana Jones. Provavelmente eles devem fazer isso antes, um pouquinho antes, só porque ele é um pouco mais novo.
Deve ser na mesma época ali, porque o cara tem mais ou menos a idade do Harrison Ford naquela época. Então deve ser fim dos anos 30, começo dos anos 40.
Ah, legal. Eu acho que eu tenho saudade das histórias do Indiana Jones nessa época. Inclusive vários materiais que foram lançados, de quadrinho série de TV. Tinha série de TV do Indiana Jones também, que era muito legal. E eu sinto saudade dessa época. Que bom que eles vão trazer de volta. Eu acho que ele vai se dar bem de Indiana Jones. Shia LaBeouf lá, sei lá como é que é.
Eles tentaram fazer um reboot botando o filho do cara, mas aí escolheram o atorzinho dos Transformers, né, velho?
Aí, né?
Aí dificulta, complica. Agora, você sabe que eu tava falando que tem uma lista, uma renca de gente fazendo o Capitão América, né, velho? Tem até o Bilbo Baggins, vai estar no Capitão América.
Quem? Bilbo Baggins?
O ator que faz o Bilbo Baggins, o Martin Freeman.
Ah, tá. Ele
vai estar.
Vai participar do Vingadores?
No Capitão América 3.
Capitão América 3. E qual vai ser a participação dele?
Ninguém sabe ainda. Eu acho que ele vai ser um vilão.
Ele vai aparecer lá assim, de orelha pontuda. Com aquele penteado assim, meio restart assim.
Agora, seguinte. Capitão América 3, tem o Chris Evans, que é o Capitão América, né? Robert Downey Jr., que é o Homem de Ferro. O Chadwick Boseman, que é o Pantera Negra.
Pô, legal, cara. Pantera Negra é massa, cara. A Scarlett Johansson,
que é a Viúva Negra. Sebastian Stan, que é o Soldado Invernal.
Isso.
Frank Grillo, que é o Ossos Cruzados.
Ah, que massa. Ossos Cruzados é legal também. Bom personagem, eu acho que... E ruim pra caramba também. Ô, homem mau esse. Vão trazer ele, botar ele no filme, vai ser massa. Vai dar um tempero bacana.
Sacou? Só que vai ser uma galera, véi. Não é filme do Capitão América. Capitão América e amigos, véi.
É, exatamente. Ah, concordo. Eu acho que vai ser legal. Eu acho que é isso que o pessoal tá esperando. Assim como nos gibis, o pessoal quer ver muitos personagens fazendo pontas e participações ali. Eu acho isso muito legal.
Com relação ao Capitão América, eu acho que diferente, por exemplo, do Homem de Ferro ou do Hulk, que eles conseguiram trazer a história do cara e contextualizar e valorizar a história do cara. Eu acho que no Capitão América eles não conseguiram fazer isso. Eu não sei se é porque entra nessa questão, por exemplo, quando a gente fala do Indiana Jones, que retrata muito a questão da Segunda Guerra e Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e tal, no União Soviética, papapá. E hoje, quando você olha que isso já é bem passado, e aí ou você cria um mito, você começa a criar lendas em cima disso. Ou então, sei lá, porque já é muito batido, muita gente sabe como é que aconteceu, não dá pra mexer muito, porque tem muita gente preciosista com relação à história e parará.
Sim.
Mas eu acho que eles conseguiram fazer legal no Capitão América 2.
Sim.
Que mostra o quão desatualizado o cara tá.
Sim.
Sabe? É. Tipo, o cara congelado lá na Antártica durante 40 anos. Só sobreviveu por causa do soro do super soldado. Na hora que o cara descongela, o mundo mudou. Então o cara tá...
Esse tema dos nazistas, ele é muito apreciado pelo pessoal que curte quadrinhos.
Sim.
Altos títulos de quadrinhos, aonde que tem como plano de fundo essas tramóias do Hitler aí. Uhum. E o Hitler tinha esse lance de usar misticismo para ganhar a guerra. Então o que que acontecia? Isso, só esse fato já é assim um poço sem fundo de ideias pro pessoal criar as ideias, sabe, os roteiros mais malucos envolvendo nazistas e tudo mais. A primeira coisa que eu pensei foi quando assim, vamos fazer um outro filme com Harrison Ford, tá? Aí o que aconteceu? Eu falei, a primeira pergunta que veio na minha cabeça: o que eles vão usar como plano de fundo? Porque não tem mais nazista.
Sim.
O que vai ser? Aí eles botaram os comunistas.
Pois é, e aí
os russos, né, cara? É. Tipo...
E aí quando traz o...
O americano morre de medo de russo, é incrível.
Até
isso,
hoje.
Né? Até hoje.
E apesar de ter outros inimigos hoje, que é na questão do sniper.
Sim.
E aí quando traz o Capitão América, de certa forma, como ele tem uma pegada muito semelhante, eles não, eu não sei, eu senti isso. No Invernal, no segundo dele, já tava melhor. Mas no primeiro, cara, ficou muito assim, muito... vago. Eu não sei, eu não acho que eles conseguiram dar matéria pra ele. Eu não senti isso, primeiro, desculpa, talvez eu...
O primeiro, ele é um filme de época, né? Ele é feito em 1940 e 1945, né?
Sim.
E aí ele entra na viagem da galera da Hydra, né? Do Hydra. Sim. Que é a parada que eles inventaram pra continuar sendo os homens maus depois que o nazismo terminou.
Uhum.
Sacou? Então ficaram esses caras da Hydra. Aí ficaram esses caras da Hydra até o Vietnã.
Sim.
Que aí no Vietnã, o Capitão América vai pro Vietnã. Aí tem, inclusive, outros caras do projeto Super Soldado que nenhum conseguiu ser que nem o Capitão América. Mas tem um cara que eu esqueci o nome dele. Eu acho que é o Patriota. Que é o cara doidão. Que é o cara doidão que fica querendo tomar esse remedinho o tempo inteiro. Sacou? No gibi o cara fica assim, me dá uma vermelha, me dá uma vermelha, me dá uma vermelha. Que a pílulazinha vermelha, aí os caras dão a pílula vermelha pro cara e soltam ele no Vietnã pro bicho sair destruindo e rechaçando todo mundo. E no final, vai lá e dá uma azulzinha pro cara. Que é pra acalmar. Uhum. O cara tem as três pílulas, né? A vermelha, a azul e a branca. As cores da bandeira americana.
Claro.
Cada uma faz aí uma coisa, né? Na vermelha você para.
Vira o demônio.
Na vermelha o bicho fica louco. Na azul o bicho acalma e a branca é o placebo. Que é o bicho ficar tomando remedinho e ficar, não, tomei meu remedinho hoje. Mas o cara é doidão.
É louco.
E que na real rolou. Parado assim. Na guerra do Vietnã, neguinho dava bomba, neguinho dava estimulante, o caramba, quatro pros soldados, pra ficar no meio da guerra.
Sim.
Ainda fazem isso.
Hoje em dia fazem pior até, né? Hoje em dia você vai ver os Marines americanos, velho, os caras entram magrelinhos, saem do tamanho do Thor.
Esse tamanho do... É pra uma curiosidade aí, pra quem não viu, eu não vi, só vi que tem um segundo pós-créditos no Capitão América Soldado Invernal. Por acaso, quando eu liguei a TV e tava passando isso lá, tem um pós-créditos bem no final mesmo, depois do final de tudo, sabe? Uhum. Depois que a sua bexiga já tá estourando de vontade de ir no banheiro, tem um pós-créditos lá com o Soldado Invernal. Então, quem não viu ainda, depois dá uma conferida lá.
Pode falar, velho. Filme do ano passado.
Não, deixa o pessoal curtir. Vai atrás, isso aqui tá tudo mastigado também, Beconzinho. Deixa os caras procurarem.
Por
isso que os nerds falam, ai, né? Nerd é bicho preguiçoso. Já ouvi falando isso, que nerd só fica sentado jogando videogame, assistindo televisão. E isso não é verdade. O pessoal corre atrás.
Hã? Nerd tem o poder do Google no bolso, velho. Vai lá e pô. Cena do Capitão América. Mas é a cena que tem o Quicksilver e a menina, não é?
Não. Depois dessa tem outra. É essa que eu tô te falando.
Ah.
Nem você viu o Baconzitos. Nem o Bacon. Cara, se o Baconzitos não viu, então ninguém mais viu. Porque ele é muito atento com essas coisas.
Nossa.
Ó, a gente tem que ir pro intervalo musical.
Eu sempre fico até o fim dos créditos. Principalmente nos filmes da Marvel.
Tá se mijando nas calças no cinema, ele fica. Tá certo. A gente tem que ir pro intervalo do musical, mas antes de ir rapidinho, comentário aqui do Paulo Juarez, ele ouve a gente lá do Chile. Ele disse o seguinte:
olá, que tal?
Hoje é só notícias, é? Parabéns pelo programa, pessoal. Valeu, Paulo Juarez. Paulo Juarez é aquele malcriado do Chile, né?
Ele é gente boa.
É o malcriadinho que de vez em quando fala os desaforos pra gente aqui. Toma cuidado, hein, Paulo.
Só porque ele tá longe lá, velho.
Toma cuidado, tá?
Que a fronteira.
A fronteira fica... Nenhuma linha é, tá certo? Você cruza uma ponte e a gente tá do outro lado aí. Então toma cuidado. Vamos de música, então a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte.
Você está ouvindo Enerdizando, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília.
Daí voltamos ao episódio 101 do Enerdizando, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos. Estamos de volta aí com as nossas notícias. Esse é o Feirão Enerdizando. Aí você pode conferir o nosso flyer, a nossa patrocinadora, que é a dona Magnólia aí, da Quitanda Magnólia. Patrocina aí o nosso Feirão Enerdizando, sempre com coisas gostosas lá vendendo pra você. Legumes, verduras, tem de tudo lá de altíssima qualidade. Frutas e tudo mais. Oi?
Tudo orgânico.
Tudo orgânico, não tem nada de lá de transgênico, nem de nem de genérico. Nada, é tudo natural ali, ó, da terra, da quitanda da Dona Magnória, nossa patrocinadora do Energizando. Ela disse pra mim: eu não sou nerd, meu filho, mas eu gosto muito do programa de vocês, então eu vou patrocinar aí. Então tá certo, Dona Magnólia, tá aí, Dia das Mães, amanhã é o Dia das Mães, o Nerdizando, como sempre, homenageia as mães, nossas queridas mães, que tem a coragem de nos fazer, né? Essa galera turma doida,
coragem,
né?
Coragem dobrada de nos criar.
Exatamente, isso é uma coisa, né? Mas é uma coisa assim, recebe umas propostas mais mirabolantes, tipo, venda seu filho para o programa de espionagem aqui do Brasil, vamos tornar uma arma secreta para destruir o mundo. Não, 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 quem vai fazer isso, se alguém vai destruir o mundo, esse alguém vai ser o meu filho, não vai ser nenhum de vocês, não, tá certo? Então é isso aí, nossas mães, tem uma matéria das mães aí, hein? Fiquei sabendo que a Susan, matéria quentíssima, Susan Richard, do Quarteto Fantástico, já está aí na sua 15ª gravidez.
Eila!
Sacanagem.
Eila!
É porque a Susan Richards é uma das novas... Cadê o Bicozinho? Tá aí?
Tá aí.
Tô aqui, hein?
Tá aí, é porque a Susan
Richards... Ele também tá estarrecido com a notícia.
A gente tem uma entrevista que a gente fez com a Alice Foulkes, que é a dubladora do anime, a dubladora americana do anime 0091. A gente conseguiu uma entrevista super bacana com ela, e ela é uma loura gatíssima. E na entrevista a gente fala pra ela assim: olha, aqui você foi eleita Mulher Invisível aqui pro elenco aí do próximo filme do Quarteto Fantástico. Ela parece demais com a Mulher Invisível, cara. Gatíssima. Dá uma conferida depois aí na nossa sessão de entrevistas no site nerdizando.com.br. Tá certo? E é isso, não deixa de conferir também o nosso podcast aí, que tá bombando. Com episódios aí, já estamos bem perto. Bem, inclusive, está atualizando toda semana o podcast, já está pertinho aí do episódio 100. Aliás, o episódio 100, muito elogiado, o pessoal mandou os parabéns. Eu conversando com o Hugo Veiga ontem, e ele disse que o pai dele já trabalhou com o Jorge Bessa, que foi o convidado da semana passada, falando sobre espionagem, o nosso especial James Bond 007. Ele disse que o pai dele curtiu muito a entrevista, e o pessoal elogiou bastante o programa com o Jorge Bessa. Muito obrigado, pessoal. Vocês podem mandar suas sugestões de pauta, manda aqui pra gente, deixa de ficar aí: ai, tô com vergonhinha, sabe? Não, manda sua sugestão, a gente recebe algumas sugestões aí. O Alexandre Vink, da revista Contos do Absurdo, também já manda muita sugestão pra gente, e a gente agradece. Estamos aí fazendo um programa pra vocês, pensando em vocês, tá certo? Diga aí, Baconzitos.
Moleque,
quando ele vem assim...
Você viu que a Scarlett Johansson vai fazer o filme do...
Da Viúva Negra e comédia?
Não, Ghost in the Shell.
Ah, é?
Ghost in the Shell é uma animação.
Sim.
Japonesa. Totoy! Da cabeça, que literalmente fala sobre o transhumanismo. Caralho, hein? Palavra difícil, mas é legal. É aonde os policiais põem a sua memória dentro de um robô.
Exatamente. Ghost in the Shell é um dos melhores animes que eu já assisti. Eu só acho ele um pouco paradão, mas ele é excelente. A história é excelente. O roteiro super, ultra, hiper, mega elaborado. Já assistiu, Plipper?
Não assisti.
Depois dá uma conferida, já tem ele aí pra vender em português, tá? A gente aqui fala logo, não fala o nome da loja, mas a gente fala que tem. Então assim, tem já com em português dublado, com legenda, do jeito que você quiser, disponível. Não, antigamente era difícil.
O próprio HQ é vendido pela HQ Maniacs, né? O quadrinho dele é a HQ Maniacs vende, e é o nosso bom e velho idolatrado Netflix... Tem.
Pronto.
Sim, tá lá disponível pra você conferir. Dá uma olhada. Agora, eu confesso, olha só, eu fico um pouco cabreiro quando eu vejo o americano metendo o bedelho em produções japonesas. Eu não sei, hein? O Ken Reeves, eu gosto do Ken Reeves pra caramba, mas ele veio com a ideia aí de fazer Akira, e eu já... sei não, tu viu Crying Freeman, aquela porcaria. O mangá é sensacional, mas o filme é uma porcaria, com aquele Mark Dacascos lá. que nem japonês é, o cara é havaiano e botaram ele lá pra se passar por um assassino japonês. Não sei não, cara. É japonês ou chinês, não? Acho que é japonês. Cara, eu não sei não. Então, Scarlett Johansson, ela vai fazer, interpretar a Major, eu acredito.
Claro.
É, então.
Vai ficar peladona lá.
É, pois é, vai cortar o cabelinho daquele jeito, né? Ah, não
mas
sei não.
Mas a Scarlett Johansson nessas condições tá, é de deixar até o japonês animado.
É, não, sim, isso aí é outra
mas
coisa.
Mas, velho.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Beleza, eu acho que ela vai se dar bem, claro, vai ficar um filme muito legal. É, mas eu assisti recentemente um pedacinho do filme Samurai X Live Action, ele tá passando aí no Megapixel, um canal desses aí, tá? É, com um elenco japonês. Muito bom. Tem o filme do pô, cara, daquele samurai lá, do
Musashi?
É, não. Do assassino lá do carrinho de bebê. Como é que é o nome dele? Pô, deu branco agora, cara.
Cadê meu remédio? Ah, cadê meu remédio? Sei qual é. O putz.
Cadê meu remédio? Cadê meu remédio?
O cara é fim, ele fica empurrando o carrinho de bebê.
É, exatamente. Qual é o nome daquele mangá? Jesus! Não, não é esse o nome, né? Jesus, me ajuda a lembrar, Jesus.
Deixa eu ver aqui o santo Google.
Putz, cara. Não, é incrível mangá, esses brancos tá, loucos tá, que dá, assim. Pedro Perru, me ajuda aí.
Mas aí você bateu no joelho, amigo.
Então, tem esse quadrinho que ele
Lobo
é uma...
Solitário.
O Lobo Solitário, caracoles, exatamente, Lobo Solitário. Quem ainda não assistiu a adaptação do Lobo Solitário, live action, um filme mesmo, tá? Na película lá. É sensacional. Com um elenco japonês, é uma produção japonesa. Putz, naqueles estilos ali dos filmes lá daqueles grandes diretores japoneses, os caras são foda. É muito bom, então eu acho que merece você dar uma conferida. O filme americano, ele tem. Os caras dão uma floreada muito grande com efeitos especiais, isso me preocupa.
Porque tem coisa que eles não conseguem fazer com o mesmo zelo, porque é cultural, que os.
Exatamente.
Que os criadores, né?
E eles colocam lá as coisas duras, né?
Uhum.
Por exemplo, o John Constantine é inglês, tá certo? Aí colocaram Keanu Reeves pra fazer o John Constantine. Los Angeles, pô, cara, não faz isso, cara, não faz isso. Sabe, eu até acredito que a invasão, a gente falou sobre invasão cultural aqui no programa de espionagem, que a invasão cultural é uma forma de espionagem também. A gente acredita muito nisso, mas acho que não precisa ser descarado assim, né? Faz lá na surdina, né? Não precisa ser tão descarado assim. Fizeram a série do Constantine, com ele se passando nos Estados Unidos, claro, mas pelo menos colocaram um cara loiro, né? Trajado mais parecido com os gibis e o cara veio de Londres pra cá, né? Tudo bem. Mas eu discordo dessas coisas e eu tendo não conferir muito. Tipo, eu parei de ver vi alguns episódios de Constantine, da série de TV, e parei porque essas coisas me irritam. Então, tipo, ó, quer saber? Eu não vou nem assistir mais essa porra também. E parei. Baconzitos insiste. Ele tá vendo até hoje, né, Baconzitos?
O quê?
Do Constantine, a série do Constantine?
Muito boa.
Aí, o Baconzitos, ele
insiste. Boa, dá medinho.
Dá medinho?
Assim, velho, dá medinho, velho. É a vida seriada, você assiste com a luz apagada e fica com medinho, velho. Então, tá valendo.
Legal. Dá mesmo, é
esse
sinistro.
Esse seriadinho de vampirinha aí, de Supernatural, que é tudo... Não, dá medinho mesmo.
É, bota fé. Ah, eu realmente não curto, mas... Enfim, vocês podem conferir aí. Eu acho que o Ghost in the Shell, vai ficar muito legal. Mas a gente já viu a Scarlett Johansson como Major, bem parecido. Ela vai fazer exatamente igual fizeram no Lucy, do Luc Besson. É um filme muito bom, mas eu tenho certeza que vai ficar parecido com isso. Vai ficar parecido. A gente quer
não
coisa
sei
nova.
Não,
pessoal, ó, já me questionaram assim, por que vocês não falam sobre as produções de séries e filmes americanos e tal? Eu falei, olha, já, o que tem de site por aí falando sobre isso, tá assim, ó. Como disse o Silvio Santos, como é que tá de site falando sobre isso? Ah, sim! Tem muito site que fala sobre isso. O Energizando, a gente fala um pouco sobre isso também, tanto que a gente tá falando aqui. Só que no site a gente foca por umas produções mais... que vão pra um círculo diferente. A gente fala sobre séries europeias, sabe, que são séries muito boas. Então a pegada no nosso site é por aí, é mostrar propostas diferentes, mostrar, apresentar coisas diferentes para vocês conhecerem, porque do resto vocês já veem por aí em tudo quanto é lugar, pessoal.
É, o enlatado tá injetado na testa todo dia, tá de boa.
É, o cara fica acostumado, né? Tipo, ai, cadê minha dose diária? É, é assim, mas tudo bem. Bom, o programa tá chegando no fim. Já estamos chegando no finalzinho, a gente perdeu um tempo aí. Peço desculpas de novo, foi um problema técnico, tá certo? Mas a gente tentou passar as principais notícias pra vocês agora. Então, diga. que é isso, cara?
Moleque, não. Star Wars.
Star Wars! Fala, meu garoto.
Irmão. Ó, eu não vou falar sair pra comprar, porque não precisa sair pra comprar, porque na internet tem. Mas a Vanity Fair desse mês saiu um especial do Star Wars, com fotografia dos cenários, dos eventos, dos personagens, dos atores, dos pessoal tudo maquiado com os alienígenas e tal, e piriri pororó, e mostra o bom e velho capitão, que não é capitão, é na verdade a capitã, né? É a... Ah, como é que é o nome dela? É a... A mesma atriz que faz a Brienne of Tarth, né?
Quem? Quem é essa? Ah, tá, a garota do Game of Thrones.
Isso. Ela é uma comandante Phasma do Star Wars, que é o Stormtrooper que tem a armadura cromada. Que é o Chrome Trooper.
Pô, que legal, cara.
Que tá indo atrás da Millennium Falcon pipocando no segundo trailer. Que aparece também caminhando no segundo trailer lá com a armadura toda brilhante. Meu irmão!
Caramba, ela vai. Mas é o quê? Mas é vilão? Os personagens dela?
Rapaz, é. Não, é o Imperial bonitinho que quer fazer as pazes com os rebeldes. Vilão, né?
Pô. Pô, que massa, cara.
E não, ela chega descendo a lenha em todo mundo, velho.
Pô, negócio legal, assim. O pessoal do Game of Thrones tá ganhando uma visibilidade muito legal. É um pessoal que alguns nem eram conhecidos e estão ganhando, assim, uma visibilidade muito bacana. A menina do... A Daenerys lá vai ser a Sarah Connor. Essa menina já tá no Star Wars. O Tyrion fez aí o lá no X-Men, Days of Future Past.
Sim.
Então, assim, o pessoal do Game of Thrones estão saindo e estão ganhando espaço em outras produções, mega produções aí, ó. Eu acho isso legal, os caras merecem.
Os atores estão se mandando muito, velho. E sim, o seguinte também, né? Tem um rumorzinho aí que é, um dos personagens que vai voltar no Star Wars. O episódio 7 é o Boba.
Ah, que massa. É, e o Boba, esse aí tá fácil de trazer. Não é igual o esquema do Adamantio, do Wolverine, que simplesmente apareceu do nada, né? esse é fácil de explicar que o Boba Fett volte. É fácil de você fazer isso. Pô, que legal. Baconzitos deve estar radiante, né, Baconzitos?
Rapaz,
o Boba Fett é um dos personagens favoritos dele.
Beliscando brido.
Pô, que massa, cara. Muito legal. Excelente notícia. Beleza.
E tem o rumor também que o segundo filme, o filme que vai ser entre o episódio 8 e o 9, vai ser exatamente focado no Boba Fett.
Pô, legal. Eu acho que é uma coisa que o pessoal sempre quis ver.
É, e o primeiro maior, tá sendo o Rogue One, né? Que é o galera roubando os planos da Estrela da Morte. E o segundo vai ser. O rumor é que seja chamado de Slave One. Slave que é o nome One? Da nave.
Referência
que é o nome
a quê? Ah, tá, o nome da nave.
Do Boba Fett. Do Boba...
É, exatamente. Tu já falou. Você falou. Pô, que legal.
E assim, só pra... Eu não sei se foi dito ou não a divulgação das fotos do Suicide Squad, do novo Coringa. Isso, da turma do Suicide Squad,
sim, do Batman. Sim, o Batman confirmado.
Exatamente, as fotos começaram a sair, umas fotos aí, inclusive da Arlequina, da coisinha fofa da Arlequina.
Ela é ótima mesmo, né? Mas vem cá, o Ben Affleck vai ser o Batman? Nesse
claro.
Filme? É mesmo?
Quer dizer, né, se ninguém for esperto, vai ser. Porque, por exemplo, a Marvel, se você faz o papel X na Marvel, você é aquele ator até... Se é aquele personagem até eles decidirem fazer o reboot.
Mario Kempis deve estar rolando lá agora ouvindo isso. Quê?
Caio, eu vou
ben
falar.
Ben Affleck que... em outro filme como Batman. Eu odeio Ben Affleck, cara.
Calma, eu vou dizer que as fotos que saíram até agora do Esquadrão Suicida velho.
Olha, eu confesso que eu ainda não vi, mas o Esquadrão Suicida, eu ainda não vi as fotos, mas o Esquadrão Suicida é um dos quadrinhos mais legais que eu vi.
Ah,
e o Batman tem um papel importantíssimo, né, nesse título.
Sim, cara.
Pô, muito legal.
Inclusive saíram algumas fotos já do novo Coringa.
E quem é o cara?
Particularmente, eu não curti muito, não. Assim.
É.
Eu achei meio Coringa, meio emo. Ficou massa.
É, eu achei. É. Aquela galera assim, meio.
Então. É. Se o Batman, se o Ben Affleck é um Batman mais maduro, né? Um Batman mais velho, o Coringa não deveria ser um cara mais velho também?
Pois é.
Não, eu sei que
ficou molecote. Olha, ficou assim. Vou dizer assim, desculpa aos ouvintes, mas ele ficou meio com cara de MC Guimê, sabe? Juro, velho. Não tô zoando, não.
Não, agora até eu assustei, mas eu vou conferir, cara. Outra notícia de última hora, assim, antes da gente terminar rapidinho. É final de temporada aí no Gotham. Gotham já acabou, tá? A temporada. Acabou de forma muito legal. Eu esperava um pouquinho mais, mas acabou de forma muito bacana. E o The Flash tá acabando. Eu acho que o último episódio vai ao ar agora, na terça-feira, lá nos Estados Unidos. O último episódio teve a participação do Grodd, que ficou muito legal, como a gente já havia falado aqui. Mas essas séries estão terminando as temporadas. Estão sensacionais as séries. E outras que estão vindo aí também, que com certeza vão seguir essa mesma qualidade aí. Parabéns pro pessoal, dá uma conferida aí, fica atento pra vocês não perderem, porque já tá no final da temporada. Nos Estados Unidos já acabou, tá? Mas aqui ainda tá pra. A Warner daqui meio que caga no quiabo aí. E acaba que muitas reprises acabam irritando as pessoas. Já vi outras pessoas que eu conheço, amigos, reclamando dessas reprises incansáveis aí, pra ir segurando a audiência. E isso é uma babaquice. Então, Warner, fala sério, hein? Para com essas coisas aí, hein? Diga.
O novo Coringa é o Jared Leto.
Não sei quem é esse cara.
É o cara que parecia Jesus Cristo no Oscar.
Tá, é o cara que fez o... Esqueci o nome do cara. Ele tava naquele clube de compras Dallas?
Ah, sei lá.
Eu vou dar uma olhadinha depois.
Eu achei a foto aqui, eu vou botar aqui na fanpage a foto do. Que ele colocou dele mesmo sendo o Coringa.
Ah, é?
O cara tava com uma barba que vinha na metade do peito e o cabelo passava da bunda. Aí o cara me vai e põe essa foto aqui.
Ah, ele deve estar adorando isso, assim. Hoje em dia o grande filão é você entrar pra filme de super-heróis. Todos os atores de Hollywood querem entrar fazendo um filme de super-herói. Mas beleza, Becozitos.
Acabei de contar.
Vamos. O nosso tempo realmente já estourou.
Já tá estourando aqui.
Vocês vão ficar agora com o Darlan, com o programa Vamos Nessa. Já tá se preparando ali pra entrar com o programa. Fiquem ligados aí. Becozitos, valeu. A gente se fala em breve.
Valeu.
Prino Perru.
Opa!
Valeuzão, obrigado. Prino Perru vai ficar com a gente aí, energizando aí. Um grande abraço. E até a próxima semana. Ah, e feliz Dia das Mães, hein? Mamães, um grande beijão pra vocês. O Becozinho quer mandar um beijo pra
minha mãe.
É isso aí. E eu mando um beijo especial pra minha também. É isso aí. Pra todas as mães do planeta. Valeu, mamães. Obrigado por tudo e até o próximo sábado. O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.